Seja bem-vindo ao seu Jornal do Agronegócio Paracatu Rural. Nesta edição, você vai conferir o segundo episódio dos destaques do primeiro seminário Águas do Cerrado, Produção e Preservação. Nesta edição, de que forma a agricultura pode ser produtora de água? Fique por aí, eu volto já já com mais informações.
A telemetria das águas é a tecnologia que permite coletar, armazenar e enviar pela internet leituras diárias do tempo de trabalho das bombas e as vazões dos nossos rios. Sabia que você pode ver o nível do rio de onde você estiver? Da sua casa, por exemplo? Com este sistema é possível entender toda a oferta de água da sua fazenda. Fique ligado aqui em nossa programação que o pessoal da Hidrocontrol está preparando uma série bem interessante sobre este tema que vai te ajudar a entender tudinho sobre telemetria. Um forte abraço da equipe Hidrocontrol e Global Star Tecnologia Satelital.
Planeta Água.
Durante o primeiro seminário Águas do Cerrado, Produção e Preservação, foram debatidas as iniciativas de gestão e conservação das águas e discutidas alternativas para preservação ambiental e revitalização de mananciais nas regiões Noroeste e Alto Paranaíba, em Minas Gerais. A região é destaque por ser a maior área irrigada da América Latina e o tema discutido de forma online reuniu centenas de pessoas. A secretária de Agricultura, Pecuária e Abastecimento de Minas Gerais, Ana Maria Soares Valentini, falou de que forma a agricultura pode ser produtora de água e que, na verdade, não é o produtor responsável pelo maior consumo de água.
De que forma que a agricultura pode ser produtora de água? Com práticas sustentáveis, que garantam a infiltração de água, no abastecimento do lençol, tanto freático quanto artesiano. Nós precisamos também aumentar a permanência das águas de chuvas nas meia-encosta. Aqui nós temos o exemplo de uma barraginha, que é algo que ajuda muito nessa infiltração. Também o próprio solo em si. Estudos da Embrapa mostram que quando você aumenta o teor de matéria orgânica do seu solo, com tantas técnicas que nós temos hoje em dia, como integração lavoura-pecuária e floresta, ou só lavoura-pecuária, como nós temos hoje com adubação verde, eu acho que isso é uma coisa assim... muito bonito de se ver, principalmente as regiões do Cerrado, aqueles produtores que semeiam simplesmente para aquela cultura adubar o solo, para aumentar o teor de matéria orgânica, e não porque nada que ele vá colher. Então, essas técnicas elas ajudam muito a você aumentar a infiltração de água no solo, também aumentando o teor de matéria orgânica. E também proteger os corpos d'água contra escoamento superficial. Temos muitos programas, muitos municípios fazem programas como Enxurrada Zero, que tem esse objetivo de proteger contra escoamento e também prevenir o assoreamento, as áreas de preservação permanente às margens dos nossos corpos hídricos, dos nossos ribeirões, é de grande importância contra escoamento superficial, contra assoreamento da calha, eutrofização e contaminação das águas. Eu sempre digo que a sua PP filtra a água para o seu vizinho que está abaixo de você, a gente espera que o seu vizinho de cima filtre a água para que chegue até você. Então, por isso que a gente sempre tem que, sempre que pensar que a gestão do recurso hídrico ela precisa ser feita naquela sub-bacia onde a sua propriedade rural está inserida. Porque é muito difícil você fazer a gestão racional de um recurso hídrico só dentro da sua propriedade. A gente tem que ampliar um pouco e sentar com a nossa comunidade para que a gente possa buscar uma gestão mais racional. Pode passar? Bem, essa é uma informação que é muito... precisa ser olhado com muito cuidado e que traz muitas informações equivocadas que são divulgadas por toda a mídia. Então, olha para vocês verem. Muita gente fala assim, a agricultura irrigada consome 70% da água. Olha, o que acontece na verdade? Primeiramente, a agricultura irrigada ela está otorgando 45% do volume otorgado. Mas, aqui em Minas Gerais, nós só podemos otorgar 50% da vazão CAT 10, que é 7-10, que é uma vazão muito pequena nos 7 dias... de menor vazão. Então, não é uma vazão grande que nos é permitido retirar. Então, a gente retira muito pouca água do ambiente. Então, a irrigação, ela consome 45% da vazão outorgável, não da vazão que tem naquele local. É de uma das primeiras palestras que eu vi com o Dr. Lineu, Eu me impressionou muito quando ele diz, a gente realmente está usando aí 50% aí quase do volume outorgado, mas o que é outorgado no país é em torno de 3% da que nós temos disponibilidade de água doce. Aí você pode falar, ah, mas você tem a Amazônia, ok, retira a bacia amazônica, e ainda assim o que se tem de outorgado no país ainda é somente 10% da água doce que nós temos disponível. Então nós precisamos olhar com bastante atenção para esse número, para que a gente não fique falando uma informação assim tão equivocada. E esse, olha para vocês verem essa última informação aqui, ó. Em 5 dias, 99% da água, em média, retorna à atmosfera de forma limpa, pela evapotranspiração, em forma de vapor. Então, o que a agricultura fica mesmo com a água que fica, é só com aquela água que vai acompanhando o grão, que vai acompanhando outro tipo de vai acompanhando a fruta. Então, é só isso que realmente a agricultura gasta, o restante volta para o sistema. Uma vez, uma pessoa de uma grande cidade também me disse, ah, porque vocês no campo gastam muita água. Eu respondi para ele, não, quem gasta muita água é a cidade, porque as estimativas das empresas de tratamento de água falam que 50% da água tratada nas grandes cidades é perdida nas tubulações. Então, vocês já perdem 50% de uma água clorada que volta para o sistema clorada. Depois, uma parte grande ainda do que vocês captam volta em forma de esgoto não tratado. Então, realmente, vocês precisam pensar, quem está gastando água é a agricultura ou é a população urbana? As pessoas, muitas vezes, não buscam conhecer a sua responsabilidade no processo. Fica sempre achando que os outros são responsáveis por cuidar desse recurso, que a ele nada cabe, não é bem assim. A gente precisa ampliar um pouco a discussão pelo uso da água também nas grandes cidades, principalmente, nas todas as cidades, mas nas grandes cidades isso é muito mais gritante, esse descaso que a gente tem com o uso da água.
Paracatu Rural, volta já!
Se você é pequeno, médio ou grande produtor rural, eu tenho uma dica para te dar. O Sicoob Crédito Gerais é a sua segunda casa e te oferece linhas de crédito para você aumentar a sua produção. Recursos para investir, custear e comercializar, com as melhores taxas e o atendimento atencioso que você merece. Conte com essa parceria para produzir e crescer mais. Sicoob Crédito Gerais. Faz mais por você que faz do campo a sua vida. O Sebrae Minas, em parceria com o Consórcio Cerrado das Águas e a Irriganor, a Associação dos Produtores Rurais e Irrigantes do Noroeste de Minas Gerais, realizou o primeiro seminário Águas do Cerrado, Produção e Preservação. A secretária de Agricultura do Estado de Minas Gerais, Ana Valentini, falou sobre o potencial do Brasil para os próximos anos para o agronegócio, respeitando o meio ambiente e que as gestões devem considerar as realidades hídricas da região.
O Brasil possui potencial para triplicar 21 milhões de hectares. Bem, os estudos novos já estão indicando 60 milhões de hectares. Esse foi o número que nossa ministra Tereza Cristina trouxe hoje, no lançamento do programa Águas Brasileiras, que o Brasil pode atingir até 60 milhões de hectares irrigados, com o que nós temos hoje de mais estudos mais detalhados de diferentes bacias. E tudo isso pode ser feito respeitando o meio ambiente com desenvolvimento socioeconômico. Eu sempre falo que a irrigação é a forma mais sustentável de você produzir alimento, porque ela coloca a água no momento certo que a planta precisa. Imagina que você pega um hectare de terra e você vai produzir um alimento esperando a água de chuva. Então, um dia a água vem muito, um dia a água vem pouco, ela falta, ela vai embora, escorre e vai para o mar sem produzir nada. Então, se você tem irrigação, você consegue, quando nos é permitido construir reservatórios, você consegue armazenar água de chuva durante o período de muito volume para usar no período que você não tem água. Então, a agricultura irrigada, ela permite esse uso mais racional do insumo água na produção de alimentos. Pode passar? Então, para fazer uma gestão racional, nós precisamos considerar as desigualdades hídricas regionais, ou seja, para cada região, você vai ter usar uma diferente tecnologia para irrigação, uma diferente forma de gestão, culturas diferentes, tudo de acordo com a disponibilidade que você tem. Então, nós precisamos, como eu já falei, ter essa visão macro e sistêmica da bacia hidrográfica, onde nós estamos, considerar sempre as estratégias para conservação de água e solo e garantir a qualidade e a quantidade dessas águas. Então, eu acho que nós já temos também no nosso estado, o nosso Instituto Gestor de Água de Minas Gerais, que é o IGAM, que faz importantes trabalhos de monitoramento de vazão e também monitoramento de qualidade de águas, que isso contribui para o sucesso do nosso, da nossa produção de alimentos. Então, a gestão visa também garantir os últimos múltiplos das águas de forma racional, minimizando os conflitos, e aí é preciso muito de uma boa vontade de todos os atores, de todas as pessoas que usam a água diferentemente para qual uso, para que faça minimizar esses conflitos. Nós precisamos também desburocratizar e dar celeridade ao sistema de autorização para uso de outorga, porque isso acaba atrasando muito todos os processos produtivos, implantação de novos empreendimentos. E, por fim, a utilização de ferramentas modernas de monitoramento do uso como suporte à decisão do produtor e dos órgãos gestores. Então, nós precisamos de ter esse monitoramento do uso da água, assim como também o monitoramento da vazão. Precisa, a cada ano, se tomar decisão diferentemente em relação ao volume de chuvas daquele ano, se nós vamos poder manter aquela área irrigada no inverno ou não. Isso equivale muito para a região do Cerrado. Então, nós já vimos anos muito difíceis, onde nós tivemos produtores reduzindo sua área de segunda safra irrigada para metade, produtores que plantavam 3 safras reduzindo para 2. Então, tudo isso são decisões que são tomadas todos os anos e que a gente precisa de ter informações muito precisas, muito objetivas para auxiliar o produtor rural, para auxiliar as organizações, como no caso a Associação de Produtores, a UIGAN e todos que estão envolvidos nessa gestão do uso de recurso hídrico. Mas dizer que é isso que nós precisamos. Todos nós somos responsáveis pelo uso racional da água. Precisamos ter muito cuidado, porque a gente nem sabe o que vem pela frente, apesar que todos falam que a água no planeta é um volume de água mesmo. Ok, mas com qual qualidade nós estamos devolvendo essa água para o sistema? Então, isso é uma reflexão muito importante que nós temos que fazer. O agricultor tem que estar sempre preocupado com isso, com todas as boas práticas que ele precisa observar na sua propriedade rural, para que a água seja um insumo usado na sua produção de alimentos com tranquilidade e com sustentabilidade. Então, era essa a mensagem que eu tinha que trazer para vocês. Nós nunca vamos conseguir produzir alimentos sem água. E nunca vamos conseguir sobreviver sem alimentos. Nós precisamos fazer isso com muito cuidado, de uma forma bem racional, e a cada dia mais buscando caminhos, parcerias, novas tecnologias para essa tão sonhada sustentabilidade dos nossos processos produtivos.
Fique atento ao seu Paracatu Rural, porque a gente vai continuar destacando os principais itens deste seminário extremamente importante, não só para as atividades rurais, mas também para as atividades urbanas.
Mas eu vou dizer uma coisa pra você, viu? Se quiser colocar propaganda sua aqui nesse programa, ó, eu vou dizer um negócio, você vai ter um resultado bom demais, senhor. Isso mesmo, é facinho, facinho, senhor. Você pode entrar em contato com os meninos ligando o telefone deles. É o 38, é o 99181-0123. Bem facinho. É muito bom porque aí a sua empresa vai sair dentro de um programa que é ligado aí ao homem para a mulher do campo. É bom ou não é, só?
Seu Paracatu Rural vai ficando por aqui. Acompanhe o nosso trabalho nas redes sociais, nas nossas mídias online. O Paracatu Rural você pode pesquisar aí no seu aplicativo favorito. YouTube, Facebook, Instagram ou em podcast. É fácil. E aí você acompanha o nosso conteúdo e quando quiser também pode compartilhar nas suas redes sociais, no story do Instagram, nos grupos de WhatsApp, na sua timeline do Facebook. Também, se preferir, pode cadastrar o seu e-mail em nosso site paracaturural.com e você recebe as notificações no seu e-mail quando a gente fizer uma nova publicação. Também no nosso site você pode acompanhar em tempo real a variação do dólar durante o dia. Acesse aí no seu celular mesmo, paracaturural.com. O Paracatu Rural também é apresentado ao vivo, de segunda a sábado, às 7h45 da manhã, pela Rádio Boa Vista FM, em Paracatu, no noroeste de Minas Gerais. Você que estiver próximo pode ouvir pelo rádio, frequência 96,5. Ou ainda, baixe o seu aplicativo aí, RádiosNet, e daí você vai pesquisar pela Rádio Boa Vista FM e acompanhar o nosso trabalho ao vivo. E ainda, você também pode assistir o nosso programa pela TV Parabólica. Isso mesmo, pela antena parabólica na TV Milagro, frequência 3.665. Sou Francis de Oliveira e é sempre um prazer estar aqui com você. Muito obrigado e que Deus te abençoe. Até o próximo.
Acordo de manhã para prosear no mundo do campo, as notícias escutar. Vem com a gente em toda a região com o seu programa Paracatu Rural. Tem notícias, informação e o mais importante, sua participação. Programa Paracatu Rural. Programa Paracatu Rural.